Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando o meio-dia 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Atlético e Cruzeiro fazem clássicos sem gols e com dois tempos distintos. No Atlético, Paulo Autuori vê Galo mais ofensivo. No Cruzeiro, Marcelo Oliveira se diz satisfeito com a apresentação de sua equipe. E ainda, a América começa a intertemporada e 8 jogadores não fazem mais parte do elenco. Agora, no meio de 20 no campus, desta segunda-feira, 7 de abril. Agora ao meio-dia e 21, a gente começa o programa de hoje destacando o lado atleticano do clássico, né? O lado do mandante da partida de ontem, que terminou num empate sem gols. Os detalhes do Atlético com o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno e ouvinte ligado no meio de 20 no campus. No dia em que o novo Independência registrou seu maior público, Atlético e Cruzeiro não saíram do 0-0. 22.342 pessoas viram a primeira partida da grande final do Campeonato Mineiro. E o Galo entrou em campo com Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Otamendi e Alex Silva, Pierre, Leandro, Donizete, Tardelli e Guilherme, Marion, depois Carlos e Jô. A partida começou bastante equilibrada e o Atlético só teve a sua primeira chance aos 17 minutos, quando o Guilherme bateu fraquinho de fora da área e Fábio não teve dificuldades para fazer a defesa. Aos 30 minutos, Alex Silva lançou Marion na área, mas o atacante bateu nas mãos de Fábio. Na segunda etapa, o Atlético teve a sua melhor chance da partida. Aos 17 minutos, Marion fez grande jogada, invadiu a área e rolou para Diego Tardelli, que sem goleiro bateu de canela e chutou para fora. E o juiz deu o apito final com o mesmo placar que o jogo começou, 0-0 na Arena Independência. Após a partida, o técnico Paulo Autuori comentou o empate.
Acho que a equipe jogou o suficiente para poder ganhar o jogo. Teve chances para isso, chances claras, levando em consideração que não pudemos usar determinados jogadores que normalmente vinham jogando. Eu quero realçar aqui o próprio Alex, o Marion, o Carlos. A equipe jogou com jogadores diferentes, novos, né? Que não tem essa experiência de jogos seguidos assim forte, de Libertadores e decisão. Para eles vai ser importante isso. E dentro dessa perspectiva, acho que a equipe fez um bom jogo e teve condições de ganhar o jogo, porque criou as chances claras para ele.
A grande novidade do Atlético nesse fim de semana foi o anúncio do atacante Anelka. O presidente Alexandre Calil confirmou através de seu Twitter a contratação do experiente jogador francês. Anelka tem 35 anos e coleciona passagens por grandes clubes europeus. O jogador deve desembarcar em Belo Horizonte nos próximos dias para assinar o seu contrato com o clube alvinegro. O Atlético se reapresenta hoje na cidade do Galo e já começa a sua preparação para a partida contra o Zamora, válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Agora meio-dia e 24. Hora então agora de sabermos o lado do Cruzeiro. Quem traz as informações da Raposa é o repórter Denis Marco.
Com regulamento embaixo do braço e a invencibilidade mantida, o Cruzeiro entrou em campo ontem para o clássico com Fábio, Ceará, depois Mike, Dedé, Bruno Rodrigo, Samúdio, Henrique, Lucas Silva, Ricardo Goulart, que saiu para a entrada de Newton, Everton Ribeiro, William e Júlio Batista, que deu lugar a Marcelo Moreno. Logo no primeiro minuto, o Cruzeiro mostrou por que é a melhor campanha do campeonato e com Samúdio, logo de cara, ameaçou o gol do Galo. Aos 6 minutos, Júlio Batista divide com a zaga atleticana, a bola entra, mas o árbitro marca falta de ataque. Aos 30, William fez ótima tabela com o Júlio Batista, que finaliza a bola à direita do gol. Aos 35, Goulart fica com o rebote do goleiro na área, bate de primeira, direto para fora. A Raposa perde uma ótima chance de abrir o placar. A segunda etapa começa com os dois times na mesma pegada e sem alterações. Aos 5 minutos, Ceará escapa pela direita e bate firme no gol. Vitor espalma a bola em Ricardo Goulart e ela vai para fora. Aos 9, Everton Ribeiro bate córner da esquerda e Bruno Rodrigo cabeceia para fora. Aos 17, o mesmo Everton Ribeiro recebe o primeiro amarelo da partida, depois de entrada dura em Marcos Rocha. Aos 42, Samudio escapa pela esquerda, mas erra cruzamento na área. A essa altura, o Cruzeiro já estava mais que confortável com o placar e segura o jogo até o apito final. 0-0 no Independência. Marcelo Oliveira comentou a partida.
Foi um clássico equilibrado, muita competição, muita marcação. Cruzeiro jogando, procurando jogar com inteligência, porque se não levarmos gol até o final, nós somos campeões. É jogo assim mesmo, é um clássico. Duas equipes que estão jogando bem, que tem boa marcação. O Atlético é muito difícil aqui dentro. E nós fizemos 4 jogos aqui, perdemos 2 e empatamos 2. Fizemos 3 no Mineirão, ganhamos os 3. Esperamos que a gente possa garantir e ratificar essa fase aí com o título no domingo, coisa que não vai ser muito fácil também, não.
Com o primeiro jogo do Mineiro liquidado, o foco agora é Libertadores. Na quarta-feira, o Cruzeiro recebe o Real Garcilasso, no Mineirão, às 10 da noite. Os ingressos começaram a ser vendidos hoje às 10 da manhã, no ginásio do Barro Preto e na bilheteria sul do Mineirão. Os preços variam de R$ 50 a R$ 170. Repórter Denis Marco.
Valeu, Denis. Agora 12:26. Foi um jogo, na verdade, de dois tempos distintos, né, minha gente? No primeiro tempo, o Cruzeiro com a superioridade, né, um pouco melhor. Teve algumas oportunidades, também não aproveitou para marcar o seu gol. E no segundo tempo, o Atlético voltou com outra postura, partindo para cima, né, buscando mais o gol. Cruzeiro mais fechadinho, querendo ali um contra-ataque para, quem sabe, matar a partida. Mas o Atlético teve as melhores chances e também não soube aproveitá-las. Um 0-0, né, que é bom para o Cruzeiro, porque joga agora pelo empate no próximo domingo. Vamos aguardar. Agora 12:27. Pois é, e o técnico Moacir Júnior separou 31 atletas do grupo principal da América para a intertemporada até as vésperas da estreia da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Vasco no dia 19 de abril, fora de casa. Neste intervalo de tempo, o Moacir pretende realizar ao menos um jogo-treino, provavelmente marcado lá mesmo no CT Lana Drummond. E um dos jogadores que está, né, nessa lista dos 31 é o atacante Júnior Negão, que estreou com a camisa americana fazendo um gol na goleada por 3-0 sobre o Santos do Amapá pela Copa do Brasil. E ele se diz feliz com um excelente cartão de visitas, mas afirmou que será preciso trabalhar muito para conquistar seu espaço.
Estrear bem e fazendo gol é o que todo atacante deseja, né? Mas como eu venho conversando sempre com os companheiros aí, agora zerou tudo. Agora tem que mostrar de novo, próximo jogo já tem que provar de novo porque foi contratado. Então agora é zerar tudo e começar de novo para brigar aí por uma vaga que a gente sabe que está bem concorrido, né?
Muito bem, agora 12:28 e o professor Bruno Pena, diretor do Centro Esportivo da UFMG, fala sobre o trabalho desenvolvido lá no CT, lá no local de treinamentos da UFMG. Vamos ouvi-lo.
Opinião.
Meu nome é Bruno, sou professor da UFMG no curso de Educação Física e sou diretor do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. Bom, o Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, ele ainda se encontra em construção, e a construção desse Centro de Treinamento Esportivo, ela é realizada em etapas. A primeira etapa é composta pela pista de atletismo. Essa pista, ela já foi inaugurada, já possui certificação classe 1 da Federação Internacional de Atletismo, com um piso semelhante ao que foi utilizado nos Jogos Olímpicos de Londres. Além do piso, ela possui todos os equipamentos necessários para um treinamento de alto nível e a preparação de atletas de nível internacional, e já se encontra em pleno funcionamento. Existe um projeto em execução para a preparação e identificação de novos atletas de atletismo. Além da pista de atletismo, uma segunda etapa da construção do centro de treinamento esportivo é a piscina. No parque, na verdade, é um parque aquático, que possui uma piscina única na América Latina, na verdade. Ela possui um comprimento de 65 metros, ou seja, superior ao oficial, que são 50 metros ou 25 metros, mas ela possuirá duas bordas móveis. Como essas bordas são móveis, elas ficam dentro da água. No deslocamento dessas bordas, isso permite uma alteração do comprimento da piscina. Então é possível treinar com duas piscinas de 25 metros, aumentando a quantidade de atletas que treinam simultaneamente. E esse parque aquático conta também com toda uma estrutura laboratorial, são vários laboratórios. Ela possui amplos vestiários, com sauna, tudo para oferecer conforto, estrutura para treinamento e recuperação dos atletas mineiros. Além dessa segunda etapa, será iniciada uma terceira etapa, que será composto por um pavilhão esportivo. Esse pavilhão esportivo possuirá, além do ginásio, de um espaço para treinamento de ginástica artística e rítmica, Ele possuirá também quadras poliesportivas para treinamento de modalidades como esportes coletivos como vôlei, handebol e basquete, e espaço para treinamento de lutas como judô e taekwondo.
Valeu, valeu. Agora 12:30, chegamos ao fim deste 12:20 no campus desta segunda-feira. Fiquem agora com o Jornal UFMG e até amanhã, claro, sempre ao 12:20. Um grande abraço, muito obrigado, valeu!
Você ouviu? Hey, hey. 12:20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.